após a agressão física. Convido para estar conosco já, o secretário Odaí. Secretário Odaí Marinho vai estar conosco aqui. Convido o procurador do município, doutor Carlos, para poder vir sentar conosco aqui na mesa do prefeito. Convido o prefeito Roberto para poder estar conosco aqui.
São 10 horas e 15 minutos. O prefeito Roberto Naves vai ocupar o seu lugar na mesa e o presidente Dominguinhos do Cedro vai iniciar então.
Obrigado,
a audiência.
Obrigado, Roberto, já está conosco aqui. Cumprimentar os vereadores Leandro Ribeiro, presente, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, vereador Ataí Souza, vereador Federico Godoy, vereador São Marcos, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador André Rezende, vereador Deusto Marcos Tunato, vereador vice-presidente líder do executivo, vereador Jackson Charles, vereador Alex Machins e vereador Gato Pérez Cacheta. Cumprimento todos os secretariados, no nome do secretário Aldair, que já está aqui do nosso lado. E já abro essa prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2024, passando a palavra ao prefeito Roberto Naves.
Bom dia, presidente Domingos de Paula, bom dia a todos que estão presentes aqui nessa Casa de Leis. Bom dia a todos os vereadores. Eu vou estar cumprimentando vocês no encerramento. Passar a palavra para o secretário, cumprimentar também meu líder, Jackson Charles, passar a palavra para o secretário Odaí para que ele possa fazer a apresentação.
Bom dia a todos, bom dia colegas, bom dia vereadores, presidente, até mais que bom dia aqui que nos acompanham, em casa. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para apresentar a nossa prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2024. É um momento que, mais que cumprir uma obrigação legal, mas também como um momento de transparência, mostrando efetivamente o que a nossa população napolina recolheu de impostos e onde aplicamos em serviços públicos voltados para a nossa sociedade. Mostra também, né, o nosso planejamento financeiro do município. Gostaria de começar, então, pelo primeiro slide. Temos aí, então, a nossa receita corrente líquida do primeiro quadrimestre. Eu sempre coloco e comparo mesmo período um ano anterior para verificarmos para que lado, segundo estamos indo, se estamos crescendo, se estamos estagnados. Então fica muito claro aí no primeiro slide que a nossa receita corrente líquida no primeiro quadrimestre ela teve um incremento real na ordem de 9,83%. Portanto, no primeiro quadrimestre do ano passado arrecadou-se 527 milhões e em 2024 579 milhões de reais. Dá para verificar aí um quadro, um gráfico da evolução dessa receita corrente líquida acumulada nos quadrimestres desde o terceiro quadrimestre de 2017, onde tínhamos pouco menos de 1 bi de receita corrente líquida, para esse primeiro quadrimestre atingimos um número na ordem de 1 bi 660. Fica claro aí, ao longo dos últimos 8 anos, o quanto cresceu a receita corrente de líquida do município de Anápolis. Próximo. Da mesma forma, a gente compara e informa as transferências correntes, comparando também com o primeiro quadrimestre do ano passado. O que são as transferências correntes? São aquelas receitas que o mandamento legal, a União nos repassa, a nossa parcela, cota, como o FPM, o Estado nos repassa o ICMS, o PVA e o Fundeb. Então, nós tivemos aí, comparando com o primeiro quadrimestre do ano passado, esse quadrimestre nós tivemos um incremento de 4,9%. No primeiro quadrimestre de 2023, 270 milhões, pouco mais de 271 milhões, e o primeiro quadrimestre, 273,7 milhões. Próximo. Entrando na nossa receita tributária do município, a nossa arrecadação própria, PTU, ISS, Imposto de Renda Retido na Fonte, IPVI, ITSU e outras taxas, nós temos aí, então, um incremento de 10,31% comparado com o mesmo período do ano passado. Nos chama a atenção aí o nosso ISS, houve um incremento real de 10,72%, esses números são números reais, já aplicados nos efeitos do IPCA, que é a inflação. CDI aí, um destaque de 12%, e a TSO de 24%. Próximo. Despesa de pessoal. Por regra legal, o ente município de Anápolis não pode ultrapassar 70% e o Poder Executivo não pode ultrapassar 54% da sua despesa de pessoal comparada com a sua receita corrente líquida. Mostrei agora há pouco a evolução da nossa receita corrente líquida em 8 anos e agora eu mostro, ao longo dos últimos 8 anos, a evolução desse índice de despesa de pessoal. Nesse primeiro quadrimestre, nós fechamos um número com 44,41%, portanto, abaixo do limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 54%, e abaixo do limite prudencial, que é de 51,30%. Se você olha a série histórica, você vê que há um compromisso com esse indicador no sentido de que ele fique abaixo daquilo que a lei nos permite. Próximo. Com relação às vinculações constitucionais, saúde e educação, no primeiro quadrimestre, a aplicação em saúde, em serviços e ações de saúde, fechamos o número com 23,75, portanto, aplicando em mais de 89 milhões de reais na área da saúde nesse primeiro quadrimestre. Lembrando que, pela Constituição Federal, o nosso limite mínimo é de 15%. Portanto, o serviço de ações de saúde sempre como prioridade desse governo. Na educação, o limite mínimo estabelecido pela Constituição Federal é de 25%. Fechamos o primeiro quadrimestre com 26,88%. Portanto, acima, né, do limite mínimo. Próximo. O artigo 67A da Constituição Federal estabelece aos entes federativos, estados, municípios, que a sua despesa corrente em relação à sua receita corrente não pode ultrapassar 95%. Nós fechamos o primeiro quadrimestre com 86,06%, ou seja, abaixo dos 95%. O que quer dizer isso? Quer dizer que o município, ele consegue fazer poupança corrente, ele não aplica paga em despesas correntes toda a sua receita corrente. Ele consegue ter poupança corrente. E no próximo slide, isso é muito importante, no próximo slide, esse indicador de poupança corrente, eu trago uma série histórica dele. Então, se nós olharmos nos últimos 8 anos, ele já teve níveis de 99% chegando a 102%. Mas, nos últimos 4 anos, sempre abaixo dos 95%. Esse indicador, ele sempre nos mostra se o ente está ou não consumindo toda a sua receita corrente com despesas correntes. Isso é importante, mostra bem como que está a saúde, um dos itens que mostra a saúde fiscal do ente federativo. Próximo. Aqui é o montante de recursos pagas por órgãos e secretarias, na ordem de 602 milhões, no primeiro quadrimestre. Próximo. E as transferências do Executivo no primeiro quadrimestre para o Fundo Municipal de Saúde, o Fundo Municipal de Educação, para a Câmara Municipal, CMTT, Fundo Municipal de Assistência Social, transferências essas que somam na ordem de 180 milhões de reais. Próximo. Dívida fundada analítica. Vou me ater um pouco nesse item para dar uma explicação para quem ouve aqui, nos assistem de casa. A dívida fundada, ela representa tudo aquilo que é de obrigação do município a longo prazo. Seja despesas como precatórios, despesas correntes que deveriam ter sido pagas no seu vencimento e não foram pagos, que foram parcelados, e, portanto, se inseriu em dívida fundada. Também entra aqui operações de crédito para investimento em uma determinada região, município. Lembrando que a operação de crédito volta à sociedade como obras que vão atender os anseios dos diversos segmentos, na área da educação, saúde, infraestrutura. Se nós pegarmos aqui, fechamos o primeiro quadrimestre, na última coluna, com uma dívida fundada bruta de 579 milhões. Porém, nós temos disponibilidade de caixa, de banco, e ao final nós fechamos com uma dívida consolidada líquida de 351 milhões de reais. E como que a gente compara se isso aqui está fora ou dentro de um padrão? Tem uma resolução 040 do Senado que estabelece que o ente federativo, nessa relação, não pode ultrapassar 120%. Portanto, nós, ao fazermos essa relação no primeiro quadrimestre desse exercício, nós fechamos o número com 21,48. Portanto, longe daquilo que a regra legal estabelece como limite. Ao apresentarmos na última audiência pública o fechamento do exercício 2023, nós fechamos esse indicador com 18,96. Destaco aí que essa dívida fundada, nós tínhamos um montante no ano de 2016, bruta, de 231 milhões. Se você olhar na primeira coluna, o ano 2016, destacado de amarelo, que são poucos, aqueles amarelos são investimentos, mas todos os demais são dívidas correntes vencidas e não pagas naquele momento, que foram precisos ser parcelados e inseridos na dívida fundada. Nós temos como exemplo INSS parcelado, INSS 2006, 2007, na ordem de 26 milhões. Nós temos aí precatórios na última linha, na ordem de 116 milhões de reais. Então, isso aqui são dívidas que quando a gente compara a dita fundada com a sua característica, você vê que em 2023 e nesse primeiro quadrimestre de 2024, em que pese ela está ali com 497 bruta, 296 líquida, ela está qualificada. Que qualificação é essa? Em sua maioria, obrigações assumidas para gerar benefícios para o município, como obras nas suas diversas áreas, principalmente em infraestrutura, mobilidade, drenagem. O gráfico seguinte deixa muito bem claro isso, como está essa composição dessa dívida fundada hoje. Esse gráfico de piso nos mostra que aquela faixa, aquela fatia maior, que representa ali mais de 90%, são obrigações assumidas voltadas para o incremento de serviço, de serviços e obras para a população. Contra aqui uma situação que, dos itens menores, como dívida com o INSS, Paviana, precatórios, a gente vê que tem um número bem significativo, bem menor. Isso mostra que ao longo dos últimos anos, dos últimos 8 anos, o quanto se pagou de dívida, de obrigações de despesas correntes, obrigações tributárias, vencidas e não pagas naquela época. Vocês olharem aí, precatórios, está zerado na última linha, precatórios hoje, zerado. Lembrando que lá em 2016, tínhamos um precatório na ordem de 115, 120 milhões de reais. Então, hoje tem precatório zerado dentro das contas públicas do município. Próximo. Agora, para a gente avaliar se um ente está endividado ou não, se está comprometendo a sua saúde fiscal ou não, basta a gente olhar esse indicador da dívida consolidada, que é aquele índice que eu disse que, segundo a resolução do Senado, podemos atingir até 120%. Então, se você pegar a série histórica aí, ao longo dos últimos 7 anos, 2016 a 2023, essa relação dívida fundada versus receita corrente líquida em 2016 ficou na ordem de 22,56%. Agora, em 2023, encerrado em dezembro de 2023, ficamos com 18,96%, mesmo inserindo nesse estoque de dívida fundada os empréstimos operacionalizados para a execução de diversas obras no município. Próximo. Isso é importante. A gente, quando vai analisar as contas do ente, a gente não olha números absolutos. Os mesmos 200 milhões em 2016, não posso dizer que 400, 500 milhões em 2023 é um número altíssimo. A gente tem que fazer comparação. E quando a gente compara, nós observamos que nessa relação, o comprometimento dessa dívida fundada com a sua receita corrente ele deve estar bem menor. E por que que a gente cresce? Porque é necessário se fazer, crescer e melhorar seus números, seus indicadores, para poder ampliar serviços na públicos, ofertar serviços públicos à sociedade. Então, quando você olha aí o nosso orçamento geral do município de Anápolis, você sai ali de 2016 pouco mais de 1 bilhão de reais, para um orçamento que está em execução e aprovado por esta Casa de Leis, na ordem de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Então, é um crescimento, eu estava dizendo agora há pouco, é um crescimento muito considerável, que mostra o quanto Anápolis, a economia de Anápolis, tem importância no cenário, não só estadual, como nacional. Próximo. Passaria agora a apresentar alguns indicadores econômicos e financeiros que mostram, de fato, a solidez fiscal do município de Anápolis. O primeiro deles é o capital circulante líquido. O que que ele evidencia? Ele mostra a sobra financeira em valor absoluto que o município teria se pagasse todas as suas dívidas de curto prazo. Ele representa uma mais segurança em valor, que se reflete na sua capacidade de pagamento. Então, como você olha aí 2016 a 2023, você pega ali tudo o que você tem de ativo circulante e diminui pelo seu passivo circulante, em 2017, nós tínhamos um número ali, em 2016, nós tínhamos um valor praticamente nulo, zero, e nós fechamos em 2023 com essa conta na ordem de 188 milhões de reais. Portanto, você mostra aqui a capacidade de pagamento do ente em relação às suas dívidas e obrigações de curtíssimo prazo. Próximo. Indicador de liquidez imediata. O que esse indicador ele mostra? Ele mede a capacidade financeira da entidade em honrar imediatamente as suas obrigações de curto prazo. Essa conta aí, ela é simples dessa forma. Ele pega o caixa do município, em um determinado momento e tempo, e divide pelo seu passivo circulante, que são as suas obrigações de curto prazo. E aí, o que ele mostra? Ele mostra quanto que o município tinha de dinheiro, no caixa, para cada R$1 da sua dívida de curto prazo. Então, quando você olha em 2016, tinha menos que um real para cada R$1 de dívida. Tinha 0,78 centavos. E quando você pula lá em 2023, balanço encerrado, essa conta nos mostra que para cada R$1 de dívida de curto prazo, tínhamos em caixa R$ 5,79. Próximo. O indicador de liquidez geral. Aqui já ao contrário, ele retrata a saúde financeira a longo prazo, por isso que ele é geral. Então, ele mede a capacidade de pagamento englobando os valores a receber e a pagar, tanto no curto prazo como no longo prazo. Então, se você olha 2016 a 2023, nós tínhamos aqui, para cada R$1 de obrigações de curto e longo prazo, nós tínhamos R$1,42 centavos de caixa. E quando você vai para 2023, nós tínhamos R$1,84 centavos, portanto, uma situação bem melhor do que sete anos atrás. Por último, um indicador de endividamento geral. Esse mostra o grau de endividamento do município. Eles nos trazem, inclusive, o selo de capacidade de pagamento que recebemos no ano passado pelo Tesouro Nacional, e foi uma letra B, saindo da letra C para uma letra B. Ele mostra quanto o município tinha de obrigações, curto e longo prazo, para cada R$1 de ativos. Então, para cada R$1 de ativos, em 2016, nós tínhamos 36 centavos de obrigações. Agora, em 2023, balanço encerrado em dezembro de 2023, para cada R$1 de ativos, nós tínhamos, então, 29 centavos de obrigações. Então, mesmo a gente contabilizando aqui em 2023, em sua grande maioria, as operações de crédito realizadas, vê-se de forma muito clara que as condições fiscais do município estão melhores ainda, e outra, com investimentos fundamentais para o município de Anápolis. Com essa última apresentação, esse último slide, encerro, senhor presidente, a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2024.
Obrigado, secretário Odair. Vamos abrir as falas ao vereador, para que o vereador possa fazer o seu questionamento e depois o prefeito, o próprio secretário Odair, possa fazer aí as considerações final. Vereador Cristiano Marcos, o senhor interessa?
Sim. Bom dia, prefeito Roberto Naves, bom dia, vereadores, procurador,
Prefeito, como sempre, meus posicionamentos se referem um pouco mais à educação. E na última prestação de contas, eu fiz uma fala sobre a importância da recomposição salarial das cuidadoras e isso foi corrigido. Então, deixo aqui um registro de que isso foi importante para nós. Mas a titularidade e a progressão horizontal dos professores ainda não caminhou e há muitas dúvidas sobre a fila. Ainda não, mas já está no contra-cheque. É? Os professores estão cobrando, já, mas não caiu no contra-cheque. É? Então, tá bom. O cadastro de reservas, o concurso vence do dia 30 de junho. Então, uma convocação expressiva seria importante nesse momento para que a gente não houvesse falta de professores e para que a gente também aproveitasse que nós vamos ficar sem concurso nessa janela daqui até o próximo prefeito fazer um concurso. Então, uma convocação expressiva seria muito importante. É, quanto ao credenciamento das cuidadoras, eu deixo aqui um pedido pessoal para que elas tivessem férias em julho. Não existe, não tem aula, não tem sentido elas terem que trabalhar em julho. É, e em alguns CMEs ainda nós temos falta de auxiliares, professoras cuidando de até 17 estudantes sem auxiliar em sala. E uma última pergunta sobre os uniformes. Nós vamos ter uniforme em 2024? Muitos professores e pais têm nos perguntado. Obrigado pela atenção, bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Fala não, vereador André Rezende.
Obrigada pela concessão da palavra. Minha participação hoje é para que a gente possa falar, tem um sonho antigo da população de Anápolis, que é a pavimentação das pontas de rua. E esse projeto foi incluído no Anápolis Invest e a gente tem acompanhado o início dessas obras. Tem pedidos no Monte Sinai, na Jaiara, no Polo Centro, enfim, em toda a cidade. E quando isso inicia e qual que é a expectativa para que a gente possa atender a população nesse sentido?
Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero rapidamente aqui falar sobre o limite prudencial, né? Dentro da responsabilidade fiscal, o prefeito está de parabéns, viu, prefeito? Nós estamos vendo aí governos sendo descredibilizados por causa do grande déficit. Nós não estamos enxergando déficit aqui, né? Educação, o prefeito investiu 26%, a obrigação era 25%. A saúde, 23% e a obrigação era 15%. Eu queria rapidamente pedir, prefeito, na questão da saúde. Nós precisamos dar uma atenção para as pessoas que precisam de fazer cirurgias de catarata, tratamentos de glaucoma, as pessoas que estão fraturadas, prefeito. Muitas pessoas aguardando 4 meses em casa, aguardando o Alfredo Abraão chamar. E muitas pessoas também o deslocamento indo para outras cidades para fazer cirurgias. Esse deslocamento ele é dispendioso para a família. Então nós precisamos, na saúde, prefeito, olhar diferente. Olhar diferente. Nós precisamos, inclusive, uma bandeira nossa aqui, que é o mutirão para diminuir as filas das cirurgias, as filas das consultas especializadas, dos exames. Nós temos levantado essa bandeira aqui para poder dar uma atenção para a população no sentido de melhorar a saúde. Acho que a saúde é a menina dos olhos de um governo. E eu tenho certeza que você hoje, completando 8 anos de mandato, vai deixar um legado cuidando da saúde, um legado muito bom e que todos vão lembrar de você. Então eu te peço uma atenção nesse sentido aí de fazer um investimento agora focando a saúde. Obrigado, prefeito. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Doutor Delcio Márcio Cunato. Bom dia, senhor presidente. Cumprimento a mesa na pessoa do líder Jackson Charles e também cumprimentar aqui todo o secretariado presente na pessoa da secretária de obras, Flávia, que tem feito um belíssimo trabalho ali naquela secretaria, juntamente com o diretor de obras, Albenzo, meu amigo. Senhor presidente, a minha pergunta para o prefeito Roberto Naves, eu fiz essa pergunta anteriormente, né, na prestação de contas que ele teve aqui, a Andrea também fez esse questionamento aqui, eu só queria saber do prefeito, em relação a essas obras, né, que está dentro daquele empréstimo de 500 milhões, né, reconstrução de escola, pavimentação asfáltica, hospitais, eu queria saber se até o final do mandato de Vossa Excelência, será concluso, né, todas essas promessas, todo esse volume de obras será entregue dentro do seu mandato. Né, haja visto que foi, né, acordado entre esta casa, os pares, né, para que nós pudesse autorizar esse empréstimo de 500 milhões. Né? E também tem muita indicação também do vereador Delcimar Fortunato, que vos fala, despachante do povo, dentro desses 500 milhões. Então, a minha indagação é nesse sentido. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, vereador Credilari.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa em nome do presidente dessa casa, Domingos Paula. Cumprimento a todos os secretários, em nome da Márcia Jacinta, secretária de Integração Social. Prefeito, a minha questionamento vai dentro dessa linha. Nós sabemos que a Anápolis hoje virou um canteiro de obras, por onde passamos, temos aí várias obras sendo realizadas e dentro deles está aí esse projeto do Anápolis Invest, que com certeza vai levar grande melhoria para a população. E, em especial, estamos aqui falando em nome ali do pessoal ali da região do Copacabana, que é uma região que nós trabalhamos bastante. E temos ali já em construção ali a estação de esporte, que já está bem adiantada. E temos o CEMEI, que é uma indicação nossa. E o pessoal tem perguntado, o povo daquela região tem perguntado quando é que vai se começar ali o CEMEI, a construção do CEMEI. Sabemos que esse CEMEI será de grande importância para a população daquela região, que são uma região populosa e numerosa. Então, o nosso questionamento vai em relação a esse CEMEI e parabenizar pelo trabalho que o senhor tem realizado pelo nosso município. Muito obrigada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador Ederson.
Bom dia, prefeito Roberto Naves. Bom dia, nosso secretário Aldair, o nosso procurador-geral, doutor Carlos Alberto. Cumprimentar também a secretária Flávia, de obras, diretor Albenzio, de obras também. Prazer, o Marlonzinho também está aí. E queria falar um pouco sobre drenagem, prefeito. Mostrar o quanto Anápolis está na frente aqui no Brasil, a nível de Brasil. Nós temos acompanhado aí a tragédia lá no Rio Grande do Sul, das inundações. E essa semana saiu duas reportagens do G1 falando que a solução para o presente e para o futuro são as soluções baseadas na natureza. A drenagem não para escoamento, mas por percolação, por infiltração. E na sua gestão, prefeito Roberto Naves, vários problemas de drenagem foram resolvidos na cidade de Anápolis. A erosão lá da Vila Formosa, né, uma demanda do vereador Jackson, Avenida Fernando Costa, o Parque da Jaiara, Avenida Jamel Cecílio, tantos outros problemas foram resolvidos de drenagem, e o senhor deixou um plano de macro drenagem contratado, onde nós começamos já neste ano de 2024 a executar. Porém, esse plano de macro drenagem, que é com soluções baseadas na natureza, ele tem aí um tempo de aproximadamente 3 a 4 anos. Então, o próximo gestor, ele tem uma ferramenta deixada pelo prefeito Roberto Naves, dentro daquilo que está se fazendo no mundo todo, para resolver problemas de enchentes, inundações. E eu quero deixar claro aqui para a população que isso precisa ser executado. E o próximo gestor, ele precisa dar continuidade naquilo que foi iniciado pelo prefeito Roberto Naves, porque se você pesquisar hoje, colocar no Google, entrar no G1, você vai ver que nós estamos com a frente das cidades brasileiras, com a solução, e esse ano, com pequenas ações que nós já resolvemos, o plano de macrodrenagem, nós não tivemos inundações na cidade de Anápolis. Vereador, presidente Domingos Paulo. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson, vereador Jean Carlos. Obrigado, presidente. Cumprimento o prefeito municipal, Roberto Naves, todos os secretários, servidores aqui presentes. Objetivamente, primeiro, parabenizar pelos bons índices em relação ao gasto pessoal. Isso demonstra que nós teremos condições em breve de implementar os benefícios ontem aqui aprovados e também outras demandas reprimidas aí dos servidores. Quase 10 pontos aquém do limite máximo de gasto pessoal. São bons índices. Outro índice que mostra liquidez imediata, o secretário Daí realmente demonstrou aqui a capacidade financeira, e por isso eu pergunto, o aporte do ISA no ano passado era de 3,5 milhões mês. Esse ano, 4,5. Diante das condições financeiras, inclusive demonstradas, não seria importante manter essa regularidade de repasse, considerando que nós temos 16,5 milhões de pendentes no ano passado e 19 deste ano, 35,5 milhões dos aportes. Nós sabemos que foi, inclusive, criado pelo próprio prefeito para dar sustentabilidade e reconhecemos o avanço. Mas para que nós possamos garantir essa estabilidade do Instituto, é importante que haja a manutenção das regularidades. Também em relação à drenagem, o Edson citou bem, nós avançamos desde 2017 com a criação da Defesa Civil, prefeito, mas aprovamos recentemente, inclusive, também uma lei permutando área. Perguntar se foi feita alguma providência em relação àquela bacia de contenção da área que foi permutada na Lei 550-2024. E pedir que crie o incentivo para as residências, através da lei que está aprovada há mais de 10 anos, para viabilizar aí as áreas permeáveis, incentivar os proprietários em garantir áreas permeáveis, aproveitando o período aí de prevenção. E terminando, pedir ao senhor, né, que dê a ordem, mais uma vez, aí, a ordem de serviço. Nós já estamos no período de estiagem, pelo contrato 425, ao anexo Bom Sucesso, o senhor nos determinou a licitação, já é a terceira vez, contrato assinado, são três ruas, um valor de 1 milhão apenas, mas que vai mudar a vida de dezenas de moradores. Peço ao senhor e ainda registro e peço a cumprimento de algumas emendas esportivas que aguardo também e a população está nos cobrando. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean, vereador Edmilson.
Obrigado, presidente. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos e todas. Bom dia especial para Flávio, para o Albenzo, para o Irimar. Eu gostaria de fazer um pedido, Roberto. Ali na nossa região sul, aquela rua Otávio, ali, Vivian Parque Laranjeira, ali está bem precário. Ali não está passando nem pedestre. E ali na rua Nova, na São Joaquim, rua Inês, no Murumbi. E fazer aquela cobrancinha de novo para o senhor, viu, prefeito? Aquela promessa que o senhor me fez. Viu, Roberto? Por favor.
Vereador Luzimar.
Não, Dominguinho, não acabei não. O Roberto estava conversando com o Fred. Só um minutinho, por favor. Gostaria de fazer aquela cobrancinha que o senhor me prometeu, a Arena Esportiva ali no canto da torre, uma Arena Esportiva Vivian Parque Laranjeira. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Vereador Luzimar Silva.
Cumprimentar todos aqui na plateia, em nome do Albenzo, cumprimentar o prefeito, Lobos Edis. Nesse primeiro quadrimestre, prefeito, a gente teve uma grande receita do IPTU, com a expectativa, né, para o segundo quadrimestre. E outra questão é uma indicação minha do auxílio alimentação para os conselheiros do município, né, fiz essa indicação aí no começo do ano e quero parabenizar Vossa Excelência também pelas 15 arenas que o senhor construiu em Anápolis e saber como que está ali, o Edmilson trouxe aqui o Campo da Torre, a gente é daquela região, é bem cobrado sobre aquela arena, mas quero aqui trazer um abraço toda aquela região sul, onde eu moro por mais de 30 anos, pelo senhor que transformou aquela região, aonde ficou no esquecimento por muitos e muitos anos, e parabenizar. A população está feliz ali com a ponte estaiada que está sendo realizada. Estou sempre ali naquela ligação da Pelo do Vico a 222, né, que já está em fase terminal ali, já está terminando aquela obra, onde vamos desafogar o trânsito ali da Pelo do Vico, né? Era um sonho ali, aquele engarrafamento, todas as manhãs, à tarde, e o senhor está de parabéns, transformando aquela região que por muitos e muitos anos ficou no esquecimento. Trago aqui um abraço para toda aquela população sul que está feliz, que tantas obras que foi feita e ainda tem mais obras para ser entregue que está em fase terminal, né? Então deixo aqui um abraço da região sul pelo belíssimo trabalho que você fez naquela região que as pessoas tinham medo de morar ali e hoje tem qualidade de vida. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Alex Machins.
Bom dia, obrigado pela concessão da palavra, presidente. Bom dia especial ao nosso prefeito Roberto Naves, secretário da AER, procurador do município, professor Carlos. Estendo ainda os cumprimentos aos secretários que eu cumprimentei, Márcia, Flávia, Flávia Fernanda, Alaine, Bruna, Robson, Pública, da Prefeitura. Esse último gráfico, secretário, mostra a capacidade das boas condições de pagamento da Prefeitura e deixa a Câmara, sobretudo o nosso gabinete, muito feliz com vocês em contribuindo essa questão financeira do município. Queria dar um destaque aqui ao Anápolis Invest, não pude estar na inauguração, Flávia Fernanda, da escola de vocês, sua equipe entregou ali na Vila Jaiara, mas não pode falar em reforma, né? Ali é uma nova unidade, uma nova estrutura. Isso mostra o zelo da sua secretaria e desse governo em acolher quem trabalha e dar um local prazeroso para quem estuda. Parabéns pelaquela nova estrutura. Assim como eu visitei o Tarso, logo, logo eu tenho certeza que também a comunidade aqui do JK Industrial vai receber. Em tempo, parabenizar também a senhora e o secretário Odair pelo repasse do PAFIE, que está chegando de forma gradativa nas unidades, mas num volume maior. Isso está dando uma certa tranquilidade para quem faz gestão, prefeito. Parabéns. Esse valor de R$30 mil para as unidades mostra o equilíbrio e as condições para que eles também consigam fazer suas manutenções. Queria aqui ainda que o prefeito mandasse nosso abraço à primeira-dama, porque ela vinculou todas as suas emendas parlamentares para a construção da UPA da mulher. Estive lá, está realmente uma fase de encaminhamento e logo, logo a Anápolis ganha um espaço ainda maior nessa área de saúde. E, por último, parabenizar o secretário Geraldo Lino. Ontem nós tivemos um evento com a Rede Sim, o pessoal da JUSSEG, o presidente da JUSSEG esteve aí conosco. Inclusive, essa casa aprovou um título de cidadão anapolino para aquele senhor, já concluindo, presidente. E foi um momento importante, Geraldo. Isso mostra a desburocratização do sistema e a prefeitura muito ladeada com o setor produtivo. Uma tentativa clara de abrir uma empresa rápida e dar todas as condições para contadores, advogados, sobretudo para os empresários. Devolvo a palavra, gente. Obrigado.
Obrigado, vereador Carlos Pérez Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Deixa o microfone também alto aqui. Quero cumprimentar toda a mesa na pessoa aí do nosso chefe do Poder Executivo, o prefeito Alberto Naves. Cumprimento nosso secretário, cumprimentando todo o secretário, secretário Aldair, nosso procurador, doutor Carlos. Bom, assim como o professor Alex, a Cleide Lário tem falado, o que muito se preocupa e até é motivo de algumas fake news na cidade, né, é o endividamento da cidade, o endividamento geral, é a questão dos precatórios, e perdoe se eu estiver enganado, mas eu acho que no último quadrimestre de 2023 tinha inclusão ainda, nós tínhamos zerado, depois parece que teve inclusão de alguns precatórios, e hoje eu pude ver que foram zerados também novamente. Também é algo que preocupa, mas que pode ser mostrado aqui que já não é mais motivo de preocupação. E também o endividamento com o pessoal, né, que está dentro do limite, está longe do limite prudencial. Então, parabéns a toda a Secretaria de Economia, né, que tem feito um belíssimo trabalho, e ao prefeito Alberto Naves. E eu não podia perder a oportunidade, né, de reiterar o nosso pedido ao nosso prefeito Alberto Naves, da nossa indicação ali para a troca de asfalto frio, até a nossa secretária está aqui, a Márcia, o Benzio, ali o Marlonzinho também está ali, das nossas emendas impositivas, que era ali a troca do asfalto ali para o setor Pedro do Vico, né? E aí eu acredito que tenha sido incluído ali no Anápolis Invest, que é o maior programa de obras da cidade de Anápolis. Então é mais para reiterar esse pedido ao nosso prefeito Alberto Naves. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Thaís Souza.
Bom dia, presidente. Cumprimentar o nosso prefeito Alberto Naves. Cumprimentar a todos os secretários, na pessoa do Dr. Carlos Alberto, procurador, que tem sido sempre solícito e atencioso com todas as demandas. Queria saber, prefeito, se aquela escola municipal ali no Somerville, Salvina da Silveira, tem previsão de entrega. E, no mais, agradecer ao senhor pela seriedade, pelo compromisso de destinar as nossas emendas parlamentares, que nós conseguimos com deputados federais, para que fossem inseridos em projetos da causa animal. Isso reforça o compromisso, a dedicação e a sensibilidade do senhor a essa bandeira com o nosso trabalho. Nem não adianta o vereador propor o projeto, vender terreno na lua e depois colocar a culpa no prefeito. Então, o que eu quero agradecer ao senhor por ter tido essa sensibilidade e estar dando andamento aos nossos projetos. Obrigado, prefeito.
Obrigado, vereador Ramildo.
Vou comentar aqui doutor Carlos, cumprimentando a todos à mesa, também secretária Flávia, a todos os secretários. Bom, a palavra que me traz amanhã, gratidão ao nosso prefeito, né? O Castilho falou sobre as precatórias, quando se pega um município com 400 milhões, poder zerar e também poder, né, ter um nome para buscar empréstimo junto, o que acontece hoje no Executivo, de fato, tem que ter um olhar e, né, trazer aqui as nossas, o nosso respeito contra o nosso Executivo. Falar sobre as nossas questões ali na Aldeia dos Sonhos, né, o recapeamento, a população sempre é grata, as 6 ruas ali, também no Ana Carolina, e chamar a atenção, num contexto ali da região do Adriana Parque, Dom Felipe e Fabril, a ligação que a população tem sempre clamado, né, para ter um acesso mais rápido ali, dentro daquele contexto. Outro fator ali naquela região é o feirão, né, do Adriana Parque, né, o povo, sempre que eu estou indo ali, em loco, o povo fala. E aquela região tem algumas pontas também, prefeito, no Dom Felipe, o Adriana Parque, e do outro lado, o Vale das Antas e residencial Lis do Campo. Mas eu não poderia de mencionar também na região norte, né, e já agradecer, né, sobre a reforma do Realinho José de Oliveira, que é o colégio ali do Jandaia, onde podemos caminhar também um recurso de 300 mil ali para poder contribuir. E chamar a atenção da área para a construção de um colégio, que há mais de 50 anos não se faz colégio naquela região. Mais uma vez, quero agradecer sobre a questão da clínica escola. Esse olhar que o senhor teve quanto à comunidade autista do nosso município. E já conversando com o doutor Carlos, fizemos um indicativo, mas queremos trabalhar um programa para estruturar aqui o Centro Dia do Autista e também a residência assistida, que é um projeto que alcançará, né, fora da vida escolar, o autista ao longo da vida, que trará dignidade a essa população que tanto cresce no nosso município. E só para título de informação, a cada 3 dias em Anápolis, nós temos um diagnóstico de um autista. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Felipe Godoy.
Obrigado pela concessão da palavra, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o prefeito Roberto Naves, o doutor Carlos, procurador, o secretário de Finanças, Odair, o plenário, cumprimentar ali meu amigo Robson Torres, que tem muito se valorizado e corrido ali para resolver a questão da Saneago no Parque Brasília. Obrigado, Robson, por aquela luta. Presidente, meu pedido aqui é um olhar especial do prefeito Roberto Naves, 2 projetos de lei meu, um é o Brinquedos Adaptados, que tem um ano que eu fiz essa lei, passou pela mão do vereador Ederson, agora a mão da Flávia, que são 20% para brinquedos para crianças especiais. Nunca se colocaram um brinquedo especial na cidade de Anápolis, então, pedido especial que o senhor cobre depois do secretário, e o outro também, questão da corrida da inclusão, projeto de lei também meu que foi aprovado nessa casa e também até hoje não teve a corrida. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador, vice-presidente Jackson Chaves.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o prefeito Alberto Naves. E ao cumprimentá-lo, eu quero que todos os secretários, servidores, sintam-se também cumprimentados. Cumprimentar meus colegas vereadores. Vejo hoje, prefeito, mais uma vez, índice bastante otimistas, resultados que trazem um horizonte muito positivo para a cidade. Eu me recordo, lá no meu primeiro mandato, que nós chegamos a parcelar o ajuste do servidor em 12 meses, para que se cumprisse a lei de responsabilidade fiscal. E isso só foi possível graças a uma pressão dessa Casa Legislativa, onde os índices, eles ultrapassavam, já estavam extrapolados, e não tinha como dar o ajuste do servidor. E hoje a gente vê, com esse excelente trabalho feito pela sua equipe econômica, a gente vê uma evolução de decréscimo, vamos dizer assim, de 54,20 em 2017 para 44,41 em 2024. Um índice bem inferior ao índice mínimo exigido pela lei de responsabilidade fiscal. E isso mostra que o trabalho está sendo bem feito. Mas, além desses índices, nós também temos que comemorar a perspectiva de avanço da cidade, mesmo às vésperas de um final de mandato, onde o próximo gestor receberá a prefeitura em condições de tocar os seus projetos. E passa, inclusive, como foi dito pelo vereador Fred,
com o excelente trabalho na liquidez dos precatórios feito por essa gestão. Aproximadamente 115 milhões de reais foram liquidados. Não é uma quantia que não deve ser considerada, e isso nos deixa muito confortável, porque nós estamos aqui na frente, na liderança do seu governo nessa casa, já pelo segundo mandato do senhor, e eu não recebi aqui, essa casa não recebeu nenhuma conta rejeitada pelo Tribunal de Contas do município que merecesse qualquer tipo de penalidade com a administração municipal. E isso tem que ser respeitado. Isso tem que ser levado em consideração. Não podemos dar trelas e nem espaços para politiqueiros que querem criar pele em ovo em um momento da política para querer desmanchar, desmontar e manchar o excelente trabalho pela equipe econômica desse governo. Doa quem doer. Doa a quem goste ou não, mas os números não mentem. Os números são reais. O vereador Jean foi muito feliz quando ele enalteceu e elogiou os índices apresentados. Que esse pensamento do vereador Jean seja levado em frente, que seja realmente algo que tenha que ser considerado. E eu tenho muito orgulho de dizer que faço parte desse governo enquanto líder, e eu quero aqui, prefeito, fazer um cumprimento especial ao seu secretário de Economia, à sua equipe econômica e, obviamente, com o auxílio da sua procuradoria, porque uma caminha lado a lado com a outra, que tem feito um brilhante trabalho na sustentação desse governo para poder entregar Anápolis de forma positiva para o próximo gestor. Todas as cidades do Brasil, o Brasil, passa por momentos difíceis. Anápolis, com todos os momentos difíceis, é uma cidade que está em franco crescimento. Investimentos na infraestrutura, investimentos na saúde, que devem ser, sim, considerados por todos nós, vereadores. Enquanto não houver nada que contraria esses índices, ou contraria esse belo trabalho, eu continuarei acreditando na gestão do prefeito Roberto Naves e na sua equipe como um todo. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado. Da nossa parte aqui, como presidente do Poder Legislativo, a gente destaca a parceria de executivo e legislativo, cada um respeitando o outro. E conversando com o prefeito Roberto aqui, ainda tem mais de 30 obras para poder ser lançado na Priveste. Então, a gente sabe que alguns vereadores estão com o coração aflito, que a sua obra não começou, não foi lançada ainda, no caso do vereador Edmilson, mas estava esperando o período chuvoso passar, e esse mês e mês que vem, com certeza, vai ter mais bastante hora de serviço. E tem muitas obras que o vereador da casa nem sabe, que está quase pronta ainda também. Recentemente eu estive ali no fundo do Gibran, onde tem uma praça lá, praticamente quase pronta, conversando com o próprio vereador Edmilson, o vereador Luzimar, o vereador Cabo Pé de Caxias, que são amigos, nós da região, não tinha o conhecimento. Dia para trás, conversei com o vereador João da Luz, a escola ali do Primavera, bem adiantado também, e ele não tinha conhecimento que tinha começado. O prefeito Roberto tem, junto com o seu secretariado, começado obras e depois de 2, 3 meses, tem ido lá para poder realmente fazer o lançamento. Isso é importante, porque já mostra a obra bem adiantada, quanto a gente, porventura, for lá fazer o lançamento. Então, da nossa parte aqui, sempre que for projeto que vem de encontro à sociedade, igual o executivo e o legislativo está trabalhando, a gente vai estar sempre à disposição para poder fazer esse trabalho. Passo a palavra agora ao prefeito Roberto para poder fazer as suas considerações finais em relação àquilo que foi indagado ao vereador.
Presidente, mais uma vez, bom dia a você. Bom dia ao líder Jackson Charles, bom dia Fred Godoy, vereador, Thaís, Hamilton, Fred Cacheta, vereador Alex Martins, Luzimar Silva, vereador Edmilson, vereador Jean Carlos, Leandrin, meu parceiro, meu irmão, vereador dessa casa,
vereador Ederson Lopes, vereador Cleidilar, vereador Delcimar Fortunato, João da Luz, André Rezende, vereador Lisier, vereador Fernandes, Zé Fernandes, vereador Marcos. Levo meu abraço também à vereadora Trícia, vereadora Celiane, que não se encontra, ao vereador Suender. Eu pedi para começar a minha fala com aquele quadro. E já cumprimentei o Fred Godoy. Por que eu pedi para começar com aquele quadro, hein? Com aquele quadro ali que eu quero cumprimentar todos os servidores da prefeitura. A realidade que a Anápolis vive hoje, ela não foi conquistada pelo prefeito Roberto Naves. A realidade que a Anápolis vive hoje foi conquistada graças ao trabalho de muita gente, que trabalhou dioturnamente, que muitas vezes trabalhou fora do seu horário de expediente, trabalhou de forma voluntária, e aí eu incluo também os vereadores dessa casa. Nada disso que eu vou apresentar agora, e eu nunca tirei a prestação de contas para poder apresentar realmente uma prestação global, e hoje eu vou fazer, nada disso foi conquistado só pela pessoa do prefeito Roberto Naves. Tem participação efetiva da primeira-dama Vivian Naves, tem participação efetiva dos secretariados, dos diretores, dos servidores públicos concursados. Tenho muito orgulho em saber que o nosso governo, se não o mais, é um dos que mais abriram espaço para que as mulheres pudessem ocupar cargos de primeiro escalão. Tenho muito orgulho para poder dizer que o nosso governo, se não o mais, foi um dos que mais deu oportunidade para que os servidores públicos concursados pudessem ocupar o cargo de primeiro escalão. Isso mostra a forma de pensar do prefeito. Isso mostra o que realmente a gente quer para a cidade, mas, acima de tudo, isso mostra o respeito e a valorização para com o servidor público. Aquele gráfico que eu pedi para colocar, e é o único que eu vou citar, porque os demais, vocês poderão analisar com o tempo, esse gráfico, ele acaba com mais uma fake news. E por falar em fake news, muita gente aproveita que o prefeito fica horas e horas desenvolvendo projetos, buscando forma de pagamento, fiscalizando as obras, garantindo realmente que a cidade melhora, para aproveitar esse delay do trabalho do prefeito para poder fazer fake news. Fica uma pergunta à imprensa e toda a sociedade anapolina. Cadê a cidade quebrada que estão espalhando aos quatro ventos? Será que isso não dá vergonha a essas pessoas? De falar que a Anápolis está quebrada? De falar que a Anápolis passa por dificuldades? É uma vergonha essa fake news. Porque mentir para a população, com certeza, é a pior opção. Porque a verdade, ela sempre vem à tona, em todos os casos, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal. Não tem segredos obscuros que ficam para sempre obscuros. Todas as relações, elas vêm à tona com o passar do tempo. Então, aqueles que escondem essas relações, cuidado. Muito em breve, todos conhecerão a verdade. Mas falando aqui desse gráfico, cadê a dívida? A dívida são as escolas para aqueles que precisam de vaga? A dívida é o CNEI para aqueles que precisam de vaga? Ou a dívida é o hospital de 86 leitos para aqueles que precisam de internação? A dívida é o asfalto para aqueles que viviam na lama, na poeira? Onde é que está a dívida? E um dado importante. Se nós pegarmos ali, 90, 93% são os investimentos que estão sendo feitos na nossa cidade. Ah, mas isso aí vai ter que ser pago. Vai ter que ser pago. Só que quando você investe, você aumenta a arrecadação do município. Olha o que virou Promissão depois que nós investimos lá. Olha o que virou Laranjeiras depois que nós investimos lá. Quantas casas, João da Luz, você que mexe com construção civil, começaram a ser construídas aqui no Lírios do Campos, que esperava o asfalto há 40 anos. Essas construções não estão gerando emprego? Essas construções não estão gerando impostos? E esses impostos que são gerados com aumento de emprego, com o crescimento da cidade, no aumento da arrecadação do município, Jean? Esses investimentos não são viáveis matematicamente e não serão pagos por todo o desenvolvimento da cidade? Pelas empresas que vão ocupar o Politec? Pelo desenvolvimento que nós estamos gerando quando nós fazemos todos os anéis viários, que muitas vezes as pessoas não falam? Quando nós trocamos o asfalto de toda a Interlândia? Quando nós fazemos praças em Branápolis? É muito fácil para aqueles que são elite, só enxerga a elite, que vivem no Jundiaí, que tem dinheiro para pagar a escola para os seus filhos, que não precisa da estrutura pública. É muito fácil julgar quando o investimento é para melhorar a vida daqueles que precisam. É muito fácil. Vai para a ponta. Ou pelo menos acompanhar as obras que nós estamos fazendo na ponta. Com certeza, eles não teriam coragem de divulgar isso, de que a cidade estaria passando por dificuldade. Só um dado para a população. E aí fica o desafio, pega os dados, publiquem. Aparecida via violentamente na última década, tirando a distância para o município de Anápolis no que diz respeito à PIB. Em 2020, nós conseguimos estabilizar. De 20 para 21, nós conseguimos aumentar essa diferença. Anápolis criou, nos três últimos anos, 25 mil novos postos de trabalho. Isso são dados oficiais. O nosso PIB cresceu 7,7%. Então, a minha fala começa para que a gente possa, de uma vez por todas, encerrar essa fake news difundida por aqueles que querem o poder pelo poder, que nunca fizeram nada pela cidade a não ser falar, difundida por aqueles que durante o Covid, enquanto nós estávamos lá colocando a vida de todos em risco, trabalhando 24 horas por dia, estavam lá gravando vídeo, olha, depois de 15 dias em casa, agora estou saindo para trabalhar. Os 15 dias que ficou em casa, esses servidores que estão aqui, o prefeito Roberto Naves, estava na ponta, abrindo leito, entrando dentro de UTI, independentemente de vacina ou não, e fazendo isso muito antes de ser vacinado. Onde é que estavam? Onde é que estavam aqueles que foram salvos pelo sistema público que nós implantamos em tempo recorde? Onde estavam? Então, são perguntas que a população, vocês podem ter certeza, elas começaram a fazer. Elas começaram a fazer. E os dados são muito claros. E eu fico muito feliz, Jackson, quando eu vejo o Jean, que é um cara técnico, estudado, um cara que realmente se desdobra para poder avaliar aquilo ali. Quando ele dá os parabéns pelos números, Jean, você tem propriedade para desfazer qualquer fake news inventada por qualquer político. Parabéns para você. Agora, respondendo os nossos vereadores. Marcos, as progressões, eu liberei elas semana passada, tanto é que as progressões dos servidores que não eram da educação já foram assinadas, e as da educação só estava esperando a Flávia encaminhar para a prefeitura, mas foi deliberado semana passada. Se já chegou, já está sendo assinada, se não chegou ainda, mas de todo jeito já está autorizado para poder zerar aquela fila. Você falou do cadastro de reserva, e eu fico feliz. Você faz uma oposição inteligente. Até mesmo porque, cadê a fake news de que o prefeito não ia renovar o concurso? Lembra dessa, Deusmar? Colocaram os coitados professores em cima de um trio elétrico por causa de uma fake news falando que eu não ia chamar cadastro de reserva. De lá para cá, nós chamamos centenas de professores. E mais uma mentira foi pelo ralo. E aí, Marquinhos? Eu já pedi, tanto o Carlos Alberto, quanto a controladora, a Alaine, para ver a possibilidade, como nós estamos construindo muitas escolas, como nós estamos construindo muitos CMEIs, eu também não posso convocar professor sem ter onde colocar. Mas eu já pedi para poder se analisar a possibilidade da gente fazer um aditivo de prazo no concurso, tendo como base o número de escolas que estão sendo construídas. Então, o procurador, ele já está fazendo esse estudo para ver a possibilidade da gente prorrogar excepcionalmente o concurso que aconteceu e que tem professores ainda aguardando. Só queria deixar claro, prorrogar o prazo. Só queria deixar claro que nós convocamos todos aqueles que eram obrigação e muito mais. É a verdade. e fico feliz com essa colocação sua. Foi colocado também a respeito das férias dos cuidadores. Essa é uma questão jurídica. Se puder fazer, eu nunca tive problema com isso. O grande problema que nós temos é a modalidade de contratação. Você sabe melhor que ninguém que uma coisa é a convenção coletiva da educação, dos professores, outra coisa é a convenção coletiva dos administrativos. Então, eu não vejo problema de conseguir encontrar um caminho legal junto com a procuradoria. Eu mesmo já pedi isso em outros momentos, eu não vejo problema no que diz respeito a isso, dessas férias dos cuidadores. Mas quando fala em cuidador, a gente tem que lembrar de uma coisa. Em 2016, nós tínhamos 50 cuidadores. 50 cuidadores para atender toda a rede. Hoje, nós temos mais de 400. E aí, Fredinho, você e o Reamilton aí, com 400, ainda está faltando cuidador e está faltando mesmo. Sabe por que está faltando? E eu posso falar? Porque é no ensino público, é na escola pública que os pais das nossas crianças especiais têm encontrado o atendimento, o carinho e a educação realmente que aquelas pessoas merecem. Então, essa demanda ela só aumenta. E nós estamos prontos para poder acompanhá-la dentro daquilo que é possível. Hoje nós estamos com 400 e sabemos que precisamos contratar mais. A respeito dos uniformes, dos tênis, das meias, dos agasalhos, das calças, a empresa está produzindo, eu só estou aguardando eles poderem marcar a data para poder fazer a entrega, mas tudo foi compro e já está em produção. A Andrea falou das pontas de rua, nós terminamos o levantamento, são cerca de 22 quilômetros lineares de asfalto, de pontas de rua. Em cima desse levantamento agora, nós vamos concluir o termo de referência, vamos fazer a licitação. Não sei se a gente consegue ainda até o final de dezembro asfaltar todas essas pontas de rua, mas com certeza nós vamos estar asfaltando algumas até o final do ano e dando ordem de serviço para todas. Uma coisa que você... E aí eu quero te parabenizar, não tive a oportunidade de parabenizar em público por ser mamãe, parabéns mesmo. Tenho certeza que você vai ser uma ótima mãe, você é uma pessoa muito preparada, mas acima de tudo, muito carinhosa com a sua família, eu tenho certeza que você vai ser assim com seu filho ou filha, eu não vi ainda se é menino ou menina, entendeu? É menina? Pode já procurar o João da FUNEV, o término da obra, o Hamilton colocou um recurso lá da Alexandrina. Eu já reuni com o João de novo e já pedi para que ele pudesse dar prioridade e começasse por aquela obra que é tão importante para aqueles moradores daquela região. O João da Luz falou da questão da saúde. Cirurgias de catarata. Eu já chamei todas as clínicas da cidade de Anápolis. Chamei também clínicas da cidade de Goiânia, caso as daqui não consigam. E já determinei, já tem mais ou menos uns 20, 30 dias, que sejam contratadas todas as cirurgias, aproximadamente 700 cirurgias, seja de catarata ou de pterígio, para que a gente possa zerar. Então, está na fase documental, mas nós vamos continuar fazendo as cirurgias na velocidade do contrato que nós temos e já estamos contratando mais 700 cirurgias para poder atender e zerar de uma vez por todas. A mesma coisa também estamos fazendo com os exames no que diz respeito, principalmente à questão dos exames de ultrassom. Por que eu estou respondendo isso com muita tranquilidade, João? A saúde, ela sempre vai ser um desafio. Sempre vai ter problemas. Hoje nós estamos aqui falando da cirurgia de catarata. Mas há 6 anos atrás, nós estávamos aqui falando das cirurgias de hérnia umbilical. Nós estávamos aqui falando da cirurgia de esterectomia e tantas outras cirurgias. Nós avançamos bastante, eu tenho consciência disso. Hoje nós temos centro cirúrgico, hoje nós temos um hospital que faz cirurgias. No passado nós não tínhamos. Hoje nós tínhamos apenas uma UPA em 2016. Hoje nós temos uma UPA pediátrica. Vamos entregar até agosto uma UPA da mulher e temos uma UPA veterinária. Então, a capacidade de atendimento que nós tínhamos, que era de uma unidade de pronto atendimento, depois de 8 anos nós vamos triplicar. A cidade de Anápolis, que dizia ter um hospital que foi fechado pela vigilância sanitária, ou seja, nós não tínhamos nenhum, nós vamos entregar a cidade com 2 hospitais. Um hospital especializado em fazer cirurgias, o Alfredo Abrão, e um outro centro de internação com 86 leitos, e no domingo eu estava lá visitando, uma obra que com certeza vai ser entregue até o aniversário da cidade, foi isso que eu defini com eles lá, dia 31, que a gente possa inaugurar. Já está sendo adquirido os móveis para 86 leitos. Ou seja, a partir do momento que nós inaugurarmos mais essas duas obras, aquele planejamento que nós fizemos da reestruturação da saúde, lá em 2017, pelo menos no que diz respeito à estrutura física, em espaço para atendimento, nós vamos conseguir concluir. Óbvio, muitas coisas não dependem só da gente. Mas eu, como característica, eu não transfiro em momento algum responsabilidade e nem aponto responsabilidade dos outros. Cito como exemplo o aporte que a gente faz à Santa Casa de Misericórdia, para que o Anapolino pudesse ter os leitos de UTI, para que aquela instituição que presta um serviço à cidade de Anápolis, que presta por décadas, cuidando principalmente das pessoas mais carentes, possa continuar funcionando. Da mesma forma, essa Casa de Leis apresentou como emenda um repasse para a maternidade doutora Adalberto, que hoje está funcionando também de forma brilhante e tem atendido a população anapolina. Continuando, Delcimar Fortunato, a respeito do Anápolis Invest, duas coisas que são prioridades, Delcimar, mas a primeira delas, obra de qualidade. Então eu garanto o seguinte, o que der para terminar com qualidade, nós vamos terminar. O que tiver que acelerar e correr de forma eleitoreira, eu não vou fazer. Então, o que eu quero, na verdade, é deixar obras de qualidade, é transformar problemas em soluções. Como? Como o antigo prédio da Câmara, que vai ser o novo centro administrativo e vai ser o maior cartão postal dessa cidade. Como? Como Jonas Duarte, que tinha problemas seríssimos no que diz respeito a projetos de infraestrutura, e nós conseguimos corrigir, conseguimos, graças a Deus, retomar, e vamos entregar essa obra também até o aniversário da cidade, a conclusão. E tantos outros problemas. Nós temos que lembrar que em 2016 nós tínhamos escolas ali, uma escola no Santo Antônio, que a obra já durava 7 anos. E às vezes, Edmilson me perguntou, os vereadores me perguntaram, e a obra tal, a gente tem um cuidado no Anápolis Invest, quando uma empresa ganha 8 escolas, eu não vou dar 8 ordens de serviço só para fazer 8 festas. E se essa empresa não der conta de fazer? Eu vou ficar com 8 obras paradas na cidade? Então, como é que a gente trabalha? De forma séria. Se fosse para fazer politicagem como no passado foi feito, nós tínhamos feito 8 ordens de serviço e tínhamos feito 8 peças. E a empresa, ela daria conta? Qual o problema que nós iríamos deixar para o próximo gestor, para a próxima gestora? Então, nós damos 3 ordens de serviço e vamos acompanhando a evolução da obra. A partir do momento que nós temos a certeza de que aquela empresa, ela consegue, nós vamos ampliando as ordens de serviço de tal forma que a gente tenha a segurança de que ela não vai paralisar 8 escolas, por exemplo, na cidade. É o que está acontecendo no que diz respeito às arenas poliesportivas. As ordens de serviço têm sido dadas de forma gradativa, porque a empresa que ganhou as arenas foi a mesma empresa. Como é que eu vou dar 12 ordens de serviço para todas as arenas? E se acontecer um problema? Já respondendo o Jean e aproveitando por causa do assunto, nós precisamos pegar ali o padre Cleito, Frei Carlos, e levar lá no Bom Sucesso. Nós precisamos rezar ali, porque não tem explicação já. Mais uma vez, a empresa está querendo desistir da obra do Bom Sucesso. E eu já pedi para que a Procuradoria, a Secretaria de Obras, penalize ela da forma mais rígida que tiver, porque é uma obra que a população precisa, é uma obra relativamente barata, entendeu? As empresas participam na hora que tem que apresentar as garantias, na hora que tem que começar a obra, elas existem. Então, nós estamos atentos a isso e depois você pode procurar o Albenzio, procurar a Flávia para poder estar tratando desse assunto, mas é uma obra que eu tenho um carinho muito grande por ela. A Cleide falou do Copacabana, é o que eu respondi, não dá para a gente conseguir, não dá para a gente dar todas as ordens de serviço ao mesmo tempo, mas está dentro do projeto, está dentro do Anápolis Invest. E é uma região que eu tenho muito orgulho, porque aquela região, como diz, aproveitando o gancho para poder falar do Luzimar, como a região sul desenvolveu. Eu lembro em 2010 de eu encontrar Delcimar Fortunato nas campanhas, ele numa rua, eu na outra, a gente conversava e tudo mais, e plaquinha do Delcimar para tudo quanto era lado naquela região, Então, nós que estivemos ali em todas aquelas ruas do Copa 1, do Copa 2, em todas aquelas casas ali e redondezas com gibran, com laranjeiras logo ali perto também, tudo aquilo ali, a gente sabe que a vida daquelas pessoas realmente, a vida melhorou bastante. Melhorou bastante. Da mesma forma, continuando aqui, o Ederson e o plano de drenagem. Muito feliz, Ederson. Muito feliz. Por saber que, da mesma forma que a Anápolis sofreu 20, 30 anos com falta de água, e nós conseguimos resolver o problema da falta de água em Anápolis, graças a essa casa, e graças ao Leandrinho, que foi um dos principais responsáveis naquele momento, porque a coragem de peitar e de fazer o que era melhor para a cidade, e hoje nós não vemos mais a população reclamando da falta de água, nós vemos a população reclamando dos buracos que a Saneago abre para poder fazer obra. Para poder fazer obra. Da mesma forma, poder chegar hoje e falar que nós passamos por um período de chuva, onde nós tivemos grandes tempestades, e que o início, porque é só o início da execução do plano de macrodrenagem já fez efeito, isso é, realmente é muito importante. E por falar em plano de macrodrenagem, já respondendo também um questionamento a respeito das bacias de contenção, já está no cartório a questão da permuta, e a área permutada nós já passamos para a Secretaria de Obra para que o Antônio Isaac possa apresentar já o que tem que ser feito ali naquela bacia, que vai ser extremamente importante, nós sabemos, para que a água não chegue até aqui e aí, de uma vez por todas, a gente resolva no que diz respeito a esse ponto de alagamento. Muito feliz também, Ederson, por ver que o Brasil veio buscar em Anápolis um cara chamado Antônio Isaek para propor soluções para Goiânia, para propor soluções para o Rio Grande do Sul e para tantas outras cidades. Nós temos que lembrar que foi quando o Jackson era o secretário, se eu não me engano, que foi feito o primeiro jardim de chuva na cidade de Anápolis. Você, como secretário também, nós acreditamos na capacidade técnica daquele anapolino Antônio Isaek. E fico muito feliz em saber que isso tem refletido na vida das pessoas. Dando continuidade, Jean falou a respeito da permuta, o Jean falou a respeito do repasse do ISA, claro que nós estamos olhando isso aí com muita responsabilidade, mas comemoramos todos os dias a diminuição do déficit, que era de 7 bi para 2. Mas comemoro ainda mais a coragem que vocês tiveram aqui de aprovar o projeto de lei e que, com certeza, com a loteria municipal, muito em breve, o ISA vai estar financiando obras para a Prefeitura de Anápolis. Porque, de uma vez por todas, essa página vira a partir do momento que a loteria municipal começar a funcionar. Era um grande bicho papão. Nós que estamos em período eleitoral, não se começava um período eleitoral na cidade de Anápolis sem falar na água. Já não é tema. Não se começava um período eleitoral na cidade de Anápolis sem falar do problema do ISA. Já não é tema. Então eu fico feliz em saber que nós avançamos muito e que nós resolvemos problemas crônicos. E quando eu digo nós, não é o prefeito Roberto Nazzi. Todos nós que estamos aqui hoje na Câmara, mas contando acima de tudo com a parceria, com a compreensão da população anapolina. Continuando nessa prestação de contas, o Edmilson falou a respeito das arenas. A Flávia me passou aqui que a próxima ordem de serviço, ela já deve estar agendando isso aí, é a Arena Poliesportiva do Vivian Park. Então, isso aí eu tinha feito esse compromisso com você, mas acima de tudo, nós tínhamos feito o compromisso com a região. Só tomar o cuidado de você chegar antes, questão do Luzimar chega, põe as faixas dele lá, entendeu? E fala que foi ele. Vocês entram num acordo aí para não dar confusão. Pois é, vai na frente então e já coloca a faixa lá. O Alex parabenizou de forma muito, muito satisfatória. Vai ser uma grande virada de chave para a mulher anapolina. A UPA da mulher anapolina, para todas vocês que são mulheres, ela não vai ser só uma unidade de pronto atendimento. A primeira-dama Vivian Naves, ela exigiu que no mesmo prédio fosse colocado a casa de acolhimento ali, o local de acolhimento para as mulheres vítimas de violência. Ela exigiu que fosse colocada ali também o centro de de atendimento e de exames, no caso, voltado para a saúde da mulher. Então, não vai ser, apesar de se chamar UPA da Mulher Anapolina, é todo um complexo que foi pensado por várias mulheres, levando em consideração aquilo que elas realmente sentem necessidade. E eu parabenizo a Vivian como deputada, não só como primeira-dama, mas como deputada. Ela mostrou muita coragem quando ela destinou 100% das emendas dela para a cidade de Anápolis. Ela mostrou realmente a que veio, ela mostrou realmente o compromisso que ela tem com a cidade de Anápolis e o carinho que ela tem com cada uma das pessoas que aqui estão. Nunca na história de Anápolis ninguém fez isso. Ou seja, ela não se preocupou. Ela teve voto, só não teve voto, se eu não me engano, em 30 municípios. Ela focou realmente na paixão que ela tem, que é de cuidar da população anapolina. E aí, nas próximas semanas, passando esse período de chuva, nós vamos ter tampado todos os buracos, e sei que a população reclama muito disso. Nós vamos começar agora a trocar o asfalto de 150 quilômetros de ruas na cidade de Anápolis. Precisava esperar passar o período de chuva. Agora é mais fácil para deixar os canteiros bonitos, porque você precisa roçar de 30 em 30 dias. No período de chuva, cresce 5 centímetros por dia. Você roça daqui uma semana, já está grande. Então, eu entendo realmente a insatisfação por parte da população. Mas daqui uns dias também, nós temos aí, até para que a gente possa continuar ajudando a população anapolina, raiana, a Pau de Coração e tantas outras coisas. Já estou quase concluindo, presidente. A Thaís falou da UPA veterinária. Fiquei feliz em ver você em Florianópolis, usando a palavra, no encontro nacional dos vereadores, e poder bater no peito e falar, lá nós temos Castra Móvel e lá nós vamos ter a primeira UPA veterinária do Centro-Oeste do Brasil. Muito feliz, Thaís. Tem que trabalhar da forma que você trabalha. Você acredita na causa, você vive a causa, você se desdobra e você faz política com a causa. É diferente de fazer politicagem. Você leva a sério isso aí. Fred Cacheta falou a respeito do recapeamento. Nós começamos já pelo centro da cidade, que era um compromisso que eu tinha. Vou fazer uma audiência com o pessoal do bairro de Lourdes já, essa semana, me parece que amanhã, onde nós vamos percorrer as regiões e definir quais são as ruas que estão piores, para que a gente possa trocar o asfalto todo. E aí fica o compromisso aqui com os vereadores também. Eu fiz esse pedido nas redes sociais, já temos várias ruas selecionadas, mas fica também aqui o compromisso, acima de tudo, o pedido, para que vocês que percorrem os quatro cantos da cidade possam indicar algumas ruas que estejam realmente com asfalto degradado. Porque esse é um investimento que a gente melhora a qualidade de vida do cidadão que passa por aquelas ruas, mas, acima de tudo, que a gente economiza, porque no próximo período de chuva não vai abrir os buracos que abriram durante esse ano. Continuando aqui, Hamilton também, muito obrigado, Jackson falou a respeito da política, e eu queria falar com a Flávia e com a Albenzo e com a Márcia Jacinta. A pauta é justa, o vereador é sério, e eu quero que seja executado. Eu quero que seja executada a corrida da inclusão, entendeu? E aí eu estou vendo ali o nosso diretor financeiro, coloque na mesma prioridade da corrida de rua, na mesma prioridade, ou faça uma mista no mesmo dia, uma corrida da inclusão, depois a corrida de rua, mas eu quero que a gente execute pelo menos uma corrida da inclusão esse ano, porque é uma pauta que a gente precisa realmente valorizar. Da mesma forma, eu sei que nós temos 30 ou 40 academias e brinquedos, academia ao ar livre e brinquedos, eu quero que seja entrado, que vocês entrem em contrato com a empresa para ver a possibilidade de que a gente possa transformar aí, pelo menos metade desses brinquedos e dessa academia aí em brinquedos adaptados para as pessoas com deficiência. Então, fica aqui essa determinação para que vocês entrem em contato até hoje e peço ao Fredinho para que ele possa ir junto com a Albenza e junto com a Flávia, viu, Fredinho, acompanhar essas determinações, se é para sair do papel. A respeito do auxílio alimentação, Luzimar, aquilo que for preciso, aquilo que for possível, eu já deixei claro para todos vocês que a gente senta, conversa e tendo condição financeira de pagar, a gente paga. Quero aqui agradecer. Estou vendo ali os meninos do CNPP, que vi lá essa semana. Também já pedi para que a Bruna publique a nova tabela da progressão. E eu tenho muita tranquilidade em poder falar com o servidor público. Muita tranquilidade mesmo. Porque foi pela primeira vez na história que os reajustes que eram dados para a educação foram dados para todos os outros servidores. Vocês sabem que nunca tinha sido assim. Vocês sabem que nunca tinha sido assim. Eram reajustes separados. O Jackson lembrou bem. Quando chegou em 2017, nós tivemos que pagar reajustes que tinha dado e não tinha vencido parcelas no mandato anterior. O Jackson lembrou bem. Quando chegou em 2017, tinha sido aprovado um plano de titularidade, se eu não me engano, para os demais servidores da prefeitura, que também não tinha sido que não tinha contemplado nenhum servidor. Mas já tinha pedido para o vereador Domingos, o meu presidente, e até por causa do caminhar das horas, eu queria que essa casa pudesse propor uma sessão extraordinária, fora do horário, à noite, para que a gente pudesse falar de Anápolis Invest. Se eu for pegar a planilha e falar de todas as obras aqui agora, nós iríamos ficar aqui muito tempo. Mas nós precisamos fazer isso, Domingos. Nós precisamos fazer isso porque, às vezes, a benfeitoria chega no bairro e ele não sabe quais as benfeitorias que estão chegando em outros bairros. Então, nós precisamos fazer com que a cidade realmente saiba o tamanho, a quantidade de dinheiro investido, mas, acima de tudo, que a vida das pessoas, ela tem melhorado em todos os bairros.
Prefeito, uma parte, gentileza. A respeito do Mercado Municipal da Jaiara.
Estava aqui, deixei por último, tinha falado para você. O projeto já está pronto, nós já colocamos em licitação, inclusive no Mercado Municipal da Jaiara, nós temos R$1 milhão de emenda do deputado Rubens Ottoni e a gente está trabalhando para poder dar ordem de serviço quanto antes. Realmente, devido ao volume do Anápolis Invest, trava tudo, trava a equipe de projeto, trava a equipe de fiscalização, trava tudo. Mas nós temos trabalhado dioturnamente, quero aqui parabenizar mais uma vez todos da prefeitura. Não dá para parabenizar o Ederson, que foi secretário de obras, só ele. Não dá para parabenizar só a Flávia, só a secretaria de obras. Porque você não faz uma licitação sem a controladoria, sem a procuradoria, sem o dinheiro da Secretaria da Fazenda, sem o levantamento das demais secretarias. Então isso aí está dentro do radar. E a Jaiara, que nós temos sempre tivemos um cuidado, um carinho muito grande, precisa e vai ganhar de presente esse mercado municipal. No mais, eu queria usar, e eu costumo fazer muito aquilo que meu coração pede, tá? Eu queria dizer para todos vocês que o carinho que eu tenho pelo Leandrinho não vai mudar com nenhum posicionamento político dele. Na política a gente busca espaços e ele está buscando dele. Carinho, o amor que eu tenho por ele, pela família dele, que a minha família tem, isso não vai mudar. Mas por que você está falando isso agora, Roberto? Porque esse, Leandro, é o sentimento que eu quero que toda a prefeitura tenha por você. Sempre. Nós não começamos a nossa história na política e não vai ser por causa de política que eu vou deixar de ter o sentimento que eu tenho por você e por toda a sua família. E você sabe que eu não falo isso, muito menos emocionado para qualquer um. Essa licença poética aí, você pode ter certeza que você tem no meu coração. Nós caminhamos muito tempo juntos e, independentemente de espaço político, de luta por espaço político, isso aí vai continuar. E eu precisava fazer isso em público, já fiz isso para você. Mas eu precisava fazer isso em público para que todos os servidores da prefeitura entendam que não existe divergência, que não existe traição, que o que existe é uma busca por espaço e o meu carinho vai continuar sempre por você. Eu jamais poderia deixar de fazer isso aqui hoje. Porque senão não estaria sendo correto comigo. No mais, quero aqui agradecer a Deus pela saúde e pela força que Ele dá a mim, mas acima de tudo, que Ele dá às minhas 4 filhas, que Ele dá à minha esposa, que Ele dá aos meus amigos, para a gente poder passar por tudo que nós passamos de cabeça erguida, trabalhando e fazendo de Anápolis uma cidade cada vez melhor. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, prefeito Roberto. No meu caso aqui, prefeito, em relação ao Leandro, faltou o coraçãozinho para você poder mandar para ele, né? Eu passo. Quero aqui agradecer ao secretário Odair, ao doutor Carlos, Alberto, em seu nome, cumprimento todo servidor da prefeitura em nome do prefeito Roberto e agradeço a presença de todos os vereadores e sob a proteção de Deus eu quero encerrar essa prestação de conta do primeiro quadrimestre de 2024.
Muito bem, concluída então a audiência pública de prestação de contas.